Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora meio-dia e seis. Uma ótima tarde para você que está acompanhando o nosso Jornal do Meio Dia, que está começando, viu? Muitas informações a partir de agora, para você que está na sintonia da Gabriela FM, está começando o nosso Jornal do Meio-Dia. Nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Um abraço para você que está ouvindo em qualquer lugar. A partir de agora, o Jornal do Meio-Dia. Hoje, um dia da engenharia no Brasil. Um abraço para você que é da área, você engenheiro. Um grande abraço, viu, a todos. Nosso Jornal do Meio-Dia está iniciando hoje sem a Kátia Gomes, que está de folga, né? Aniversário dela. Parabéns, Kátia. Tudo de bom, felicidades, né? Que Deus ilumine sempre. Mas hoje tem aqui o Renato Nogueira, Renatinho Bad Boy.
Falou, Marcos Bezerra. Aquele abraço para você e a todos os nossos ouvintes. A gente já sai do entretenimento e já entra no jornalismo aqui. E aproveito para lembrar também, Marcos, que hoje é o dia do prefeito. Então, um abraço a todos os prefeitos de todo o sul e extremo sul da Bahia, você em qualquer lugar do Brasil ouvindo a gente também, e que se faça cumprir as responsabilidades, né?
É isso.
Hoje tivemos logo cedo aqui o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, no Tropa de Elite, e a gente aproveita também para mandar alusão e muita responsabilidade para todos vocês, prefeitos eleitos aí, que possam honrar seus compromissos prometidos durante a campanha.
É isso mesmo, viu? Já. Tem Coutinho Neto trazendo as notícias do setor policial no nosso Jornal do Meio-Dia. Você sabe que você tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento do Mix Mateus e Léus. Juntos, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. É isso aí. A gente aproveita também, Renatinho, e manda os parabéns aí para a Sidneia Carvalho, que está completando mais um ano de vida hoje. Tem também o nosso triatleta, né? O Igor Costa Santos. Um abraço, Igor, para você também. Felicidades e tudo de bom. A partir de agora, então, a gente confere algumas das principais manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e nove, a gente começa pela Folha de São Paulo. Trump suspende taxas acima de 10% a países, mas eleva a da China a 125%. E continua essa guerra, né, Renato?
É isso aí. Olha, o estado de São Paulo, Trump sente peso da crise que criou e adia tarifaço. Taxa da China sobe, hein?
Valor econômico de São Paulo, Trump recua e suspende tarifaço por 90 dias. Bolsas disparam e dólar despenca.
O Globo Rio de Janeiro, Trump recua do tarifaço global e sobe taxas para a China, mas baixo tom.
O Dia do Rio de Janeiro. Entenda o golpe que usa o PIS/PASEP como isca.
Correio Brasiliense, Trump recua para negociar tarifas menos com a China.
Estado de Minas, Mursuk Runa, agrava crise no Cruzeiro. O Mursuk Runa aí que acabou vencendo, Renatinho.
Isso. Aí. Olha aí o Diário de Pernambuco. Trump recua, mas aumenta a taxação da China para 125%.
Logo mais a gente vai falar mais aí sobre a posição da China também. Jornal do Comércio de Pernambuco. Trump decide pausar tarifas, mas amplia a guerra comercial contra a China.
À tarde, Bahia. Melhoria da acessibilidade é desafio em aeroportos.
E Diário do Nordeste do Ceará. Congresso celebra 100 anos de Edson Queiroz. Essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam no país hoje, nesta quinta-feira. Vamos às notícias regionais agora.
Na hora
do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Meio dia 11, a gente começa destacando as notícias da nossa Ilhéus. Prefeitura de Ilhéus participa de reunião com o Ministério do Trabalho sobre abono salarial. A Prefeitura de Ilhéus esteve reunida com representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, para tratar da regularidade do pagamento do PASEP e processamento de informações relativas a abonos dos servidores municipais referentes aos anos de 2022 e 2023. Na oportunidade, o MTE informou que a resolução CODEFAT MTE número 1013 de fevereiro de 2025, publicada no Diário Oficial da União em 10 de março, alterou o calendário de pagamento do abono salarial. Durante o encontro, foram esclarecidas as principais mudanças no benefício. A nova resolução estabelece que os trabalhadores identificados no sistema e-social com ano base 2023, cujas informações tenham sido prestadas de forma extemporânea até o dia 20 de junho deste ano, terão pagamento do abono salarial disponibilizado a partir do dia 15 de outubro de 2025. O prazo se estende até o encerramento do calendário vigente, podendo ainda ser transferido aí para o exercício de 2026, conforme o previsto na legislação. Ainda segundo a resolução, os trabalhadores poderão consultar as informações do abono salarial a partir do dia 5 de outubro de 2025, por meio da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e a divulgação de informações relevantes para os servidores municipais, destacando a importância de manter os dados atualizados perante o e-social, a fim de garantir o acesso ao benefício dentro dos prazos estabelecidos, Renato.
Ok, as informações não param de pintar. Daqui a pouquinho também a gente vai liberar o nosso WhatsApp para você participar fazendo a sua solicitação, mandando o seu recado aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Lembrando que o nosso WhatsApp não recebe ligações, tá bom? Apenas mensagens de áudio ou texto. Olha aí, Ilhéus encerra a temporada de cruzeiros com saldo positivo e forte impacto na economia local. A temporada de cruzeiros 2024-2025 foi marcada por um intenso movimento turístico em Ilhéus, consolidando o município como um dos principais destinos do litoral brasileiro. Com a chegada de 18 navios, entre os dias 5 de novembro de 2024 e 9 de abril de 2025, a cidade recebeu mais de 49 mil turistas e quase 19 mil tripulantes, que resultou na injeção estimada de 4 milhões e 900 mil na economia local. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Turismo, entende o setor como um dos principais vetores econômicos da cidade e tem investido na melhoria do receptivo, na qualificação dos serviços e na promoção do destino em parceria com a iniciativa privada. O objetivo é garantir a continuidade e o aumento da geração de empregos, renda e a valorização da região como atrativo para visitantes. Além do impacto econômico, com 495 empregos indiretos gerados entre motoristas de vans, de aplicativos, táxis, guias turísticos, aldeias indígenas, expositores de cacau e chocolate e além de artesanato local, a temporada também foi uma vitrine para os atrativos históricos e culturais da cidade, bem como a visitação de roteiros turísticos de sol, mar, rota do chocolate e etnoturismo. Turistas de várias partes do mundo puderam reconhecer o quarteirão Jorge Amado, com ícones como Bataclan, o Bar Vesúvio e a Catedral de São Sebastião, locais eternizados na literatura de Jorge Amado. A exposição do acervo do escritor no Teatro Municipal de Ilhéus também foi destaque. Tivemos uma temporada muito positiva que reforça o potencial de Ilhéus como destino turístico da excelência. Já estamos trabalhando para qualificar mais o receptivo e oferecer uma experiência ainda melhor. A próxima temporada, disse o secretário de Turismo, Maurício Tavares. A valorização do turismo cultural, aliada à geração de renda e oportunidades, reafirma compromisso da gestão municipal com desenvolvimento sustentável no setor. O encerramento das temporadas deixa um legado positivo, com aprendizados e conquistas que servirão de base para as novas edições ainda mais promissoras.
É isso aí, agora 12:16. Olha, uma notícia boa. Peças do acervo de Jorge Amado são recuperadas após a ação policial em Ilhéus. O acervo da Casa de Cultura Jorge Amado em Ilhéus, furtado no último dia 4 de abril, foi recuperado após a ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, DRFR, sob comando da delegada Darlúcia Palafós. Entre os objetos encontrados estão uma camisa, um cinto, um conjunto de short, camisa, um relógio, um chapéu de tecido e uma boina. As investigações começaram logo após o furto e em menos de 24 horas a perícia foi feita e os suspeitos identificados. A operação contou com apoio da Polícia Militar, sob coordenação do investigador Edson Serra. O inquérito segue com o Departamento de Investigações Criminais, DEIC, que busca identificar todos os envolvidos no crime. As peças foram higienizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e a secretária Narley de Menezes, que é formada em museologia e tem experiência em restauro de têxteis. Os itens serão colocados em vitrines protegidas no Teatro Municipal de Ilhéus, onde já está em exibição temporária parte do acervo da Casa de Cultura Jorge Amado. É indescritível a importância dessa recuperação para a cultura brasileira. Jorge Amado é um nome respeitado no Brasil e no mundo. Para Ilhéus, esse retorno é um marco, resultado do trabalho conjunto entre Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal e o apoio da Secretaria de Ordem Pública com o capitão Igor Erdens, afirmou a secretária. O furto gerou grande repercussão em todo o país, com mensagens de apoio à secretária de Cultura vindas de várias regiões. O IPAC Bahia, por meio da diretora Ana Cristina Coelho, chegou a preparar o registro das peças na lista vermelha de bens musealizados desaparecidos. A medida não foi necessária graças à rápida recuperação dos itens. A devolução das peças fortalece a preservação da memória de Jorge Amado e destaca a importância da atuação conjunta entre os órgãos públicos na proteção do patrimônio cultural. 12:18, vamos às notícias regionais aí, Renato.
Ok, Marcos, agora 12:18, operação da Polícia Federal, que tem como alvo o prefeito TikToker, cumpre mandado em Vitória da Conquista. Uma operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista, no Sudoeste, na manhã de hoje. Intitulada de Cópia e Cola, a operação visa desarticular uma organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos destinados à saúde no município de Sorocaba, São Paulo. Um dos alvos é o prefeito da cidade paulista Rodrigo Manga, do Republicanos, conhecido como prefeito TikToker. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em 2022, após suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços da saúde em Sorocaba. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociações imobiliárias.
É isso aí, agora 12:19. Olha, a PM apreende cerca de 300 quilos de maconha em bairro de Eunápolis. Uma ação da Polícia Militar apreendeu cerca de 300 quilos de maconha em Eunápolis, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu no final da tarde de ontem, quarta-feira, quando agentes da CIPT Rondesp Extremo Sul, em uma excursão no bairro Juca Rosa. Os policiais faziam patrulhamento na região quando visualizaram um grupo de homens que teria desobedecido a ordem de parada e fugiu por uma área de mata. Os agentes passaram a fazer varreduras na localidade quando localizaram 3 tonéis no matagal, utilizados para esconder a droga, Renato.
Ok, tem mais informações aqui. 24 alvos, rifeiros e PMs presos em operação contra lavagem de dinheiro. Até agora, a Polícia Civil já prendeu 27 acusados de participação em um esquema de lavagem de dinheiro que envolve rifeiros, influenciadores digitais e policiais. Na segunda fase da operação Falsas Promessas, ontem, quarta-feira, o grupo movimentou mais de 500 milhões em rifas ilegais. Os mandados foram cumpridos em Salvador e no interior do estado. Entre os 27 presos estão 7 policiais militares: Valdomiro Maximiliano dos Santos, Antônio César de Jesus, Edson Paim de Oliveira Júnior, Almir Wetzheblen Barradas Neto, Alan dos Santos Souza, Adilson Prazeres Barbosa e Lázaro Alexandre Pereira de Andrade. O Alexandre Tacha, que também é influenciador digital. A operação veio à tona nas primeiras horas do dia, com a prisão do Alexandre Tacha. Ele acumula 74 mil seguidores no Instagram e outros 61 mil inscritos no YouTube, plataforma onde faz o Podchaca, e que ele conversa com convidados sobre crime, ações policiais e segurança pública. A operação do Departamento de Repreensão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, Dracon LD, chegou também aos influenciadores digitais. Nanã, Premiações e a esposa dele, Gabriela Silva, Ramon Dias, Franklin Reis, Josemário Lins, entre outros.
Pois bem, agora 12:22, vamos às informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Agora 12:22, boa tarde, Coutinho. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde para você também, senhor Renato Nogueira. Ótima quinta-feira, Renatinho. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Tricolor de Aço.
Obrigado, Coutinho Neto, um grande abraço para você também, excelente quinta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, especial você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço. Hoje é quinta-feira e sua viatura virtual da Gabi tem a honra de estar com ela a bordo. Aniversariante do dia, nossa querida companheira de bancada do Jornal do Meio-Dia, Kátia Gomes, completando mais um ano de vida. É o que desejo a você, Kátia, muitas felicidades, muita saúde, muita paz e um pouquinho de dinheiro também, não é? Também não faz falta, nem faz mal a ninguém. Nossa família, Kátia, em meu nome e da minha esposa, Carmen Coutinho, de toda a gataiada, desejando a você realmente muitas felicidades, Kátia Gomes, mas aperte o seu cinto, porque você hoje é minha convidada especial na viatura virtual da Gabi. E então, a partir de agora, a notícia, Kátia Gomes, é de polícia! Infelizmente, a nossa ronda a bordo de sua viatura, virtual da Gabi, nesta quinta-feira, trazendo mais informações referente ao lamentável acidente ocorrido ontem na BR-415, no trecho Ilhéus, Itabuna, onde vitimou 3 trabalhadores de forma tão brusca, tão trágica. Vamos então saber a identidade das 3 vítimas que faleceram ontem neste acidente próximo ali ao IFBA, na BR-415. O Departamento de Polícia Técnica da cidade de Ilhéus liberou os corpos dos 3 homens que morreram após a colisão entre 2 caminhões ontem, quarta-feira, na BR-415, trecho Ilhéus e Itabuna. As vítimas, identificadas como José Carlos Marques de Jesus, que tinha 44 anos de idade, Ademejar Almeida Santos Filho, de 49 anos, e Pedro Henrique Alves dos Santos Lídio, de apenas 21 anos. Os 3 faleceram no local do acidente. De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu no quilômetro 13, sentido Ilhéus e Itabuna, na altura da entrada da Vila Cachoeira. A suspeita de que o motorista do outro caminhão tenha perdido o controle do veículo, que rodou e bateu com a carroceria na frente do caminhão, onde estavam as 3 vítimas transportando uma carga de cerveja. José Ademejar e Pedro estavam no momento de trabalho à disposição de uma cervejaria. A primeira delegacia territorial de Ilhéus instaurou inquérito para investigar se o motorista do outro caminhão, um homem de 23 anos de idade, cometeu triplo homicídio da modalidade culposa quando não há intenção de matar. O jovem permaneceu no local do acidente e fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Aqui também aproveitamos, viu, Renato e Marcos, e você do Jornal do Meio Dia, para externar nosso sentimento de pesar às três famílias enlutadas na região do Cacau, Itabuna e Moerarema, de luto, e também aos colegas e amigos dessa vítima, que realmente possam ter o conforto e a paz do Senhor para recuperar esta perda tão trágica. Ainda na região do Cacau, está preso em Itabuna, à disposição da justiça, o homem acusado de invadir uma residência, dominar, espancar e estuprar, e ainda tentar assassinar uma jovem, fato este ocorrido na madrugada da última segunda-feira, por volta das 3 horas da manhã, no município de Barro Preto. O tarado suspeito foi identificado como Josemar Santos Maia, vulgo Mamar. A prisão aconteceu ontem, quarta-feira, na cidade de Ibicaraí. A prisão do acusado foi decretada pela justiça e ele ficará detido no conjunto penal de Itabuna. O acusado teria aproveitado que o portão da casa da vítima estava sem cadeado e acessado um beco de acesso lateral à porta. Ele teria batido a porta e, quando a mulher abriu, o Mamá a dominou. O marido da jovem estaria em uma confraternização e, quando retornou para casa, encontrou ensanguentada, com machucados por quase todo o corpo, a sua esposa. Ela foi socorrida para o hospital de Itabuna. Os familiares da vítima registraram queixa e informaram as características físicas do suspeito, que já foi detido. Que a justiça seja feita. Extremo sul da Bahia, um homem de 26 anos foi morto a tiros na noite de ontem, quarta-feira, na cidade de Onápolis. O crime aconteceu por volta das 20h30. A vítima, identificada como Carlos Santos Silva, de acordo com informações da Polícia Civil, dois homens a bordo de uma motocicleta efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Carlos, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado e foi executado. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica foram acionadas e estiveram no local. O corpo da vítima foi encontrado em decúbito dorsal com várias perfurações provocadas por tiros de pistola 9mm. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A primeira delegacia territorial de Onápolis está investigando o caso. Um trágico incidente aconteceu em Teixeira de Freitas. Acompanhe comigo. Um homem de 45 anos de idade, Mabisson dos Santos Salvino, ele morreu após se envolver em uma briga com uma mulher que não foi identificada, quando a mulher ateou fogo em dois colchões da residência localizada no bairro Liberdade 2. As chamas atingiram Mabisson, causando queimaduras graves em todo o corpo. A equipe do 18º Batalhão de Bombeiros Militar foi solicitada para debelar o incêndio e prestar socorro à vítima. Apesar dos esforços, Mabisson foi conduzido ao Hospital Estadual Costa das Baleias em estado grave, onde veio a falecer. A delegacia de Teixeira de Freitas está investigando as circunstâncias do incidente e a identidade da mulher envolvida na briga para ser o quanto antes identificada. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia hoje, especialmente com Renato Nogueira e do Tricolor de Aço, Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações no Jornal do Meio Dia.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Música. Agora, 12:38, já voltando com o nosso Jornal do Meio-Dia, aqui pela sua rádio Gabriela FM. É no oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo, também o Nex, Margran. E a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, levando até você muita informação e, claro, sua participação pelo nosso WhatsApp também, para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos pelo 988-29-1029. E vamos agora conferir a sua participação pelo nosso Zap.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora, 12:39, hein? Para você almoçando agora, muito obrigado pela gostosa carona que nos dá com a Gabi ao seu lado. Almoço com informação só aqui na melhor da região. A gente vai ouvir agora a Tereza Teixeira. Ela começa também dizendo aqui que parabeniza todos os prefeitos, principalmente o nosso prefeito Valderico Júnior. Parabéns pelo seu dia. Fala, Tereza.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Renatinho.
Boa
passando
tarde.
Para parabenizar minha querida Kátia Gomes. Parabéns, Kátia. Feliz aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Paz, felicidade, tudo de bom na tua vida. Que Deus te abençoe sempre, querida. Você sempre continue sendo essa mulher maravilhosa. Que Deus te abençoe, viu? Um abraço, feliz aniversário. Abraço para vocês também, Marcos e Renatinho e todos aí da Gabriela.
Um abraço, querida.
Tereza de Ribeirão Branco.
Valeu, Tereza, lá em Ribeirão Branco, curtindo a programação da Gabi. Uma boa tarde, a melhor, Gabi. Feliz dia do prefeito. Meu nome é Sayonara do Vilela. Gente, em relação das fraldas e o material CAT, as pessoas estão sofrendo na falta, hein? Segundo informações aqui do Tropa de Elite, né? Já foi feito o levantamento, a licitação, e estão apenas agora aguardando. Tá certo, Sayonara? É, a Marlene Lisboa, do Banco da Vitória, diz que Jesus abençoe muito o nosso prefeito, que eu amo muito. Valeu, Marlene. Obrigado pela sua participação. Tem mais recados aqui? Bom dia, Marcos Bad Boy. Estou passando aqui para dar meus parabéns para Kátia Gomes. Que Deus nos abençoe. Que ela seja sempre essa grande profissional radialista. Meus parabéns. Eu sou o Robério Coelho. Ok, Robério. Toda a equipe da Gabi agradece o seu carinho também. Manda os parabéns para Kátia Gomes, tá? Boa tarde, queria mandar os parabéns para Kátia Gomes. Que Deus lhe abençoe, lhe conceda toda a graça e felicidade. Que ela sinta todo o amor que minha família tem por ela. Eu sou a Neuma, tia de Maiara. Parabéns. Ok, Neuma. Obrigado pela sua participação. Agradecendo também em nome da Kátia Gomes. O Nino do Banco da Vitória também está parabenizando a nossa querida Kátia Gomes. E tem uma reclamação aqui de ouvintes de Sambaituba. Eles estão reclamando da quantidade de bichos que estão abandonados nas portas dos moradores. Temos aqui vacas, cavalos, enfim. Então, os responsáveis aí, ó, pelos bichos que estão soltos em Sambaituba. Gente, mas cuidado aí, principalmente largados nas portas dos vizinhos, tá? A gente chama essa atenção e os ouvintes de Sambaituba fazendo essa reclamação aqui, tá bom? Boa tarde, Renatinho, passando para dar os parabéns a Kátia Gomes. Feliz aniversário, Kátia. É, quem manda é a Poliana. Ok, Poli, a Kátia agradece também o seu carinho, tá bom? E vamos seguir em frente, né, Marcos? Daqui a pouquinho a gente volta com mais WhatsApp no nosso Jornal do Meio-Dia.
É isso aí. 12:42, tem mais notícias aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, leilão do Detran tem Pajero Sport e Onix com lance inicial a partir de R$6.000. O Departamento Estadual de Trânsito, Detran Bahia, está com 5 editais de leilões abertos, com 1.185 lotes disponíveis, contendo veículos com preços abaixo da média do mercado e sucatas para empresas do segmento. Os editais trazem oportunidades distribuídas em 23 cidades baianas. Entre as ofertas, é possível encontrar um Pajero Sport HPE 2007-2008 com lance inicial de R$6.000. Tem moto, tem uma moto Honda CG 160 Titan S 2020 com oferta inicial de R$2.000. Na capital baiana, 50 veículos conservados esperam por lances, como o Chevrolet Onix 2019, né, com lance inicial de R$6.000. Os interessados em adquirir e ou participar dos leilões podem acessar o site www.detran.ba.gov.br na seção Leilões, aba Editais. O Detran alerta que todas as informações devem ser obtidas exclusivamente nos endereços oficiais do órgão e dos leiloeiros, reiterando que o cidadão não acredite em facilidades para não cair em golpes. Fotos e detalhes dos lotes também estão disponíveis nos sites dos leiloeiros dos editais 1, 2, 3, 4 e 5 de 2025. Os endereços eletrônicos são rjleilões.com.br, danielgarcialeilões.com.br, arthurnunes.leilão.br, rjleilões.com.br e asta.leilões.com.br. Os certames acontecem de forma online. Datas e horários disponíveis nos editais. Durante a disputa, acontece a transmissão simultânea com a imagem do responsável pela condução do certame na plataforma do leiloeiro oficial. Então tá aí, quem tiver interesse é só se cadastrar e participar na data, né, Renato?
É isso, Marcos. Agora, meio-dia e 44, mais uma vez, vamos chamar o nosso repórter policial, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Valeu, Renato, muito obrigado a você também, Marcos, e muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Nossa primeira parada a nível de estado da Bahia, cidade de Guanambi, sudoeste baiano. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar foi deslocada até o bairro Alvorada, em Guanambi, para prestar apoio à equipe do SAMU em uma ocorrência de morte por afogamento. No local, uma testemunha relatou que havia saído de casa e, ao retornar, procurou pela vítima nos cômodos da residência. Esta acabou localizando a idosa dentro de uma caixa d'água com o corpo submerso e debruçado. Segundo, ainda informou o 17º BPM, a equipe de socorristas constatou que Maria de Jesus Aguiar, 86 anos de idade, já estava sem sinais vitais. A guarnição permaneceu no local até a chegada do BPP. O corpo da idosa Dona Maria foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi para ser necropsiado. Uma ação policial resultou na apreensão de um veículo roubado, armas de grosso calibre e diversos objetos em Botirama, na região oeste da Bahia. Ainda teve um resistente que não sobreviveu. Uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, fazia rondas pela região, nas proximidades de uma estrada vicinal, quando avistou um veículo Jeep Compass. Segundo a 28ª CIPM, ao verificar a placa do veículo, os policiais constataram que o carro possuía restrição de furto e roubo. Diante da irregularidade, a PM tentou abordar o veículo, mas os ocupantes reagiram e abriram fogo, fugindo em seguida para uma área de mata. O cerco contou com reforço da Operação Opará, especializado em combate ao crime na região do Velho Chico, ou seja, região do Rio São Francisco. Posteriormente, os suspeitos foram encontrados no matagal e voltaram a atirar contra os policiais. Houve revide e dois acabaram baleados. Os feridos chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Regional Velho Chico, mas não resistiram aos ferimentos. Um deles já foi identificado como Bruno Bezerra Matos, que era natural da cidade de Brumado. Ainda pela Bahia, na manhã de ontem, quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 2 quilos de crack, 48 celulares sem nota fiscais e ainda 43 unidades de cigarros eletrônicos durante a fiscalização de ônibus interestadual na BR-116 em Jequié. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático, o GPT-03, no âmbito das atividades de combate ao tráfico de drogas e ao contrabando. O coletivo fazia o itinerário São Paulo, a Custódia, Pernambuco, e transportava as encomendas no bagageiro. Diante das irregularidades, os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do Jequié para as providências cabíveis. Já os produtos eletrônicos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Vitória da Conquista para análise de medidas administrativas. Em Bom Jesus da Lapa, ontem, quarta-feira, o 20º Batalhão de Bombeiros Militar estava no quarto dia de buscas atrás do romeiro Mauro Lúcio da Silva, que desapareceu desde o último domingo na cidade de Bom Jesus da Lapa. Segundo informações, o romeiro é natural de Viçosa, Minas Gerais. O tenente-coronel Bahia, comandante do 20º Batalhão de Bombeiro Militar, informou que assim que tomou conhecimento do desaparecimento do romeiro, as buscas foram iniciadas. Segundo o batalhão, o rastreamento se concentra no Morro do Bom Jesus, nas grutas e também nas imediações. Mais um acidente com vítima fatal nas estradas da Bahia envolvendo animais soltos na pista. Um jovem de 20 anos de idade, identificado como Eudisítulo Martins Santos, ele morreu em um grave acidente de moto no início da noite de ontem, quarta-feira, na rodovia BA-411, trecho que liga o distrito de Salgadália à sede do município de Conceição do Coité, mais precisamente na localidade conhecida como Pau Pelado. A vítima conduzia a motocicleta quando colidiu um cavalo que estava no meio da pista. O animal também morreu neste acidente. Um casal, ainda não identificado, foi morto a tiros ontem à noite dentro de uma residência localizada no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. Segundo informações, a mulher foi encontrada pela equipe do Departamento de Polícia Técnica sentada no chão da sala. Já o homem foi encontrado caído no solo. A mulher foi atingida pelos tiros da região do maxilar, polegar esquerdo, braço direito, lateral do abdômen, na cabeça e nas costas. Já o homem, ele foi atingido por tiros no braço direito, na mão esquerda, no tórax e também na cabeça. Ainda não há informações sobre a autoria nem motivação do crime contra o casal. A delegada Karina Alves presidiu o levantamento cadavérico e os corpos foram encaminhados para o DPT, onde serão necropsiados. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua hoje, aniversário de Kátia Gomes, mas fica ainda lado a lado com a notícia com Renatinho Bad Boy e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigado por suas informações aí no setor policial, né? Nesta quinta-feira, você que retorna amanhã, com certeza, no Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia 52, faltando 8 minutinhos para 1 da tarde, a gente segue com mais informações aí com o Renatinho.
Ok, Marcos, olha só, tem informações chegando aqui a respeito do bloqueio das contas públicas para as obras da Biblioteca Municipal Adonias Filho, no General Osório. Então, uma nota oficial foi publicada pela Prefeitura de Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus informa que até o momento não foi intimada oficialmente sobre a decisão judicial do Tribunal da Justiça do Estado da Bahia, que trata do possível bloqueio de valores nas contas municipais, até o limite de 500 mil para execução de obras no prédio da Biblioteca Municipal Adonias Filho, antigo Grupo Escolar General Osório. Destacamos que não houve qualquer bloqueio até o presente momento. Contudo, a Prefeitura adotará todas as providências cabíveis para evitar novos bloqueios, como tem feito desde o início da atual gestão, quanto ao sequestro de valores relacionados a dívidas herdadas de administrações anteriores Em relação ao imóvel público, a gestão municipal informa que estavam sendo elaborados projetos para a reforma do prédio, além de ações de limpeza, manutenção e segurança no local. Atualmente, o município realiza orçamentos para execução dos serviços, demonstrando compromisso com a recuperação e valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade de Ilhéus. Ilhéus, 10 de abril de 2025, Prefeitura de Ilhéus.
É, acho que foi a promotoria pública que fez a requisição dessa verba aí para que fosse feita a reforma do antigo Colégio General Osório, né, Renato? E agora que veio, está vindo esse bloqueio aí nas contas públicas do município, junto com outros bloqueios que acontece que a justiça faz por conta de requisições de pequeno valor, RPVs e precatórios também, né, Renato?
É isso, e tem mais informação, inclusive também chegando aqui, Marcos, sobre a Lei Aldir Blanc, tá bom? É uma nota oficial também. Olha só, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Secult, informa que a publicação dos editais referente à Política Nacional Aldir Blanc foi adiada devido à necessidade de ajustes para cumprimento de novos procedimentos. Essas atualizações exigiram uma revisão geral no edital Cultura Viva, um dos principais instrumentos da política. Além disso, a Secult enfrentou imprevistos de ordem técnica, como inconsistência no sistema de estabilidade na conexão de internet. A gestão municipal informa que as novas datas serão divulgadas em breve e reforça que não haverá qualquer prejuízo para artistas, produtores e fazedores de cultura. A adequação dos prazos será feita de forma responsável, sem comprometer o cronograma de pagamentos previstos para os projetos contemplados. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a valorização da cultura e a transparência na execução das políticas públicas culturais.
Pois bem, faltando 5 minutinhos para 1 da tarde, vamos à última informação hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, o governo chinês afirmou hoje que não recuará na guerra tarifária com os Estados Unidos. O posicionamento feito pela Embaixada da China em Washington vem um dia depois do governo norte-americano anunciar que produtos chineses passariam a ser taxados em 125% em resposta de Donald Trump à retaliação de Xi Jinping em taxar os produtos americanos em 84%. Embora o presidente chinês não tenha se manifestado sobre a disputa tarifária entre os dois países, a Embaixada da China em Washington foi mais direta sobre o patamar atual das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Não recuaremos, disse o órgão, poucos dias depois de prometer lutar até o fim contra as tarifas norte-americanas. Desde a semana passada, quando Trump decidiu impor mais 34% de taxas aos produtos chineses, Pequim retaliou aplicando tarifas no mesmo percentual. Washington retrucou, subindo as tarifas para 84%. Na sequência, a China elevou as suas tarifas para produtos dos Estados Unidos para os mesmos 84%. Antes de elevar a tarifa sobre a China para 125%, Trump estabeleceu uma taxa de 104% e deu um prazo de 12 horas para que o governo chinês retirasse taxas retaliatórias contra produtos dos Estados Unidos. Como não foi atendido, no final do dia, Trump anunciou que os produtos chineses passariam a ser taxados em 125%. A China ainda não confirmou se virá uma nova retaliação. A verdade também é que o Trump já está recuando um pouco, né, nessa briga, porque a China também é uma das maiores economias do mundo e vem evoluindo, né, em tecnologia, em produção, né, Renato?
É isso, Marco. Vamos aos últimos recados aqui do nosso Jornal do Meio-Dia. A Daniele do São José diz: boa tarde, Renatinho e Marcos Bezerra. Tô passando para desejar um feliz aniversário para Kátia Gomes e para minha sogra Marinalva. Que papai do céu derrame chuvas de bênção sobre elas. Também tem mais recados aqui. Boa tarde, que Deus ilumine e dê muitos anos de vida e saúde para Kátia Gomes. Sou Jefferson do Banco da Vitória. Não perca o Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Jefferson. Tem mais informações aqui chegando no nosso Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Renatinho e Marcos. Eu sou a Tiane de Urucutuca. Manda meus parabéns para Kátia Gomes. Deus abençoe a ela. Mais e mais anos de vida, hein? Também tem recados aqui e a gente vai aproveitando para fechar também mais edição do nosso Jornal do Meio-Dia por hoje. prometendo voltar amanhã a partir do meio-dia, dessa vez na volta da Kátia Gomes, que hoje comemorou seu aniversário, não é isso, Marcos?
É isso aí, né? Parabéns a Kátia mais uma vez, felicidades, muita saúde, tudo de bom. A gente vai ficando por aqui com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 10 de abril. Um grande abraço a você, ouvinte, obrigado pela sua companhia. Um abraço para você, Renatinho, também.
Ok, Marcos, Jornal do Meio-Dia teve oferecimento do Mix Matheus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. E Léos, conheça aí, ó, na Universo Calçados, da Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preços e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A gente se encontra amanhã, a partir das 8 da manhã, logo após o Tropa de Elite, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá chegando Suzy Luiz, trazendo mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.